no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Rio Madeira se mantém estável, mas perto da cota de inundação. Programa Terra Cidadã chega ao Careiro. Comunidades lutam por acesso digno à eletricidade no Pará e Fazenda da Esperança é inaugurada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o programa Terra Cidadã chegou ao município do Careiro, garantindo maior acesso aos serviços. O programa é coordenado pelo INCRA. As informações com Anderleia Oliveira.
O município de Careiro realizou o Pacto Ação referente ao programa Terra Cidadã, uma iniciativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos assentamentos da reforma agrária, com ações voltadas para a inclusão produtiva, infraestrutura, regularização fundiária e cidadania. A parceria entre o INCRA e a Prefeitura garante apoio técnico e institucional para que os agricultores assentados da região tenham acesso a políticas públicas essenciais. O superintendente do INCRA, Denis da Silva, afirma que este programa trará inúmeros benefícios.
Terra Cidadã, então o Titula, ele foi encerrado, também a UMC, a Unidade Municipal de Cadastro, e nós vamos congregar todos esses serviços e muitos outros através do Terra Cidadã. Então eu já conversei também com a Prefeitura, o município já fez a adesão do novo convênio, e aí foi só se alinhar agora a parte de formação, de assinatura de convênio. Serão muito mais serviços ofertados através do convênio.
Denis também comenta que agora o programa permite convênio com instituições de outras esferas.
E lembrando que esse convênio agora não é mais só com prefeituras. Organizações sociais, sindicatos, federações, que tenham uma extensão dentro do Estado, eles também podem se cadastrar. Então, muitas outras entidades podem participar desse programa, desse convênio. É um programa que vai melhorar muito essa assistência aos nossos agricultores, familiares e produtores.
Nos próximos meses, o programa deverá iniciar ações práticas nos assentamentos da região, começando com o levantamento das demandas prioritárias das comunidades beneficiadas. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é uma das causas permanentes do Regional Norte 1. O trabalho do Regional Norte 1 é considerado uma experiência única no Brasil. Confira com Rafaela Amorim.
O Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem como prioridade o enfrentamento ao abuso sexual e a exploração de crianças e adolescentes. Para isso, a Comissão Ampliada de Proteção de Crianças, Adolescentes e Adultos Vulneráveis do Regional Norte 1, Amazonas e Roraima, está trabalhando em conjunto para desenvolver ações que ajudem a prevenir e combater esses crimes. O encontro da Comissão Ampliada, que aconteceu em Manaus de 4 a 6 de abril deste ano, foi um momento importante para discutir e partilhar estratégias de ação. O Bispo Auxiliar de Manaus e referencial da causa, Dom Hudson Ribeiro, destaca a importância do trabalho conjunto das igrejas locais para proteger as crianças e adolescentes.
As comissões foram instaladas em todas as dioceses e prelazias do Regional Norte 1, graças a Deus. A gente tem presença em todos os espaços nossos aqui do Amazonas e Roraima. Depois, para dizer, a gente sabe quem são as pessoas que estão ali. Os casos estão chegando de suposto abuso de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis. Existe uma comissão da ANAC, que é a Metropolia de Manaus, que recebe esses casos para serem analisados, que procura estudar os casos e dar resposta às pessoas. Existem canais onde as pessoas já podem acessar e poder telefonar.
A comissão está desenvolvendo um manual de proteção de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis, que será apresentado nas assembleias diocesanas para conscientizar o povo sobre a importância da prevenção. Além disso, o Regional Norte 1 está trabalhando na construção de uma rede de proteção para garantir os direitos das crianças e adolescentes.
Acompanhando ajudando a gente. É feito por muitos corações, por muitas mãos, por muitos pés, por muitas noites pensando, refletindo, por muito desejo, por muita oração, joelhos dobrados. É, tem participado os bispos do regional, as religiosas, as pessoas, assim, porque a gente acredita nessa metodologia sinodal de escuta, de participação, de construção, de revisão, de se colocar humildemente. Não é um processo concluído, mas é um processo que já foi iniciado e que já vem dando os frutos.
A iniciativa é vista como um exemplo de como a igreja pode trabalhar para proteger as crianças e adolescentes e promover a justiça e a dignidade humana. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Rio Madeira, em Rondônia, se mantém estável, mas perto da cota de inundação, algumas comunidades já estão submersas pelas águas. Daniela Pantoja traz as informações.
O Rio Madeira, no estado de Rondônia, registrou nesta segunda-feira um nível de 16,71 metros, o que indica estabilidade em seu volume de água durante o final de semana, mas se mantendo em uma altura que traz danos e prejuízos às comunidades que já estão sendo afetadas desde que o rio chegou à marca dos 16 metros no último mês de março. Durante o final de semana, o rio chegou a atingir a marca dos 16,76 metros, mas recuou e permanece fora da cota de inundação, que é de 17 metros. Iremar Ferreira, morador da comunidade Nazaré e do Instituto Madeira Viva, relata que sua comunidade já está debaixo da água e todas as famílias que já haviam erguido suas casas em decorrência da inundação de 2014 estão vendo novamente as águas chegarem nesta altura.
A minha comunidade de Nazaré está debaixo d'água. Todas as famílias que já haviam erguido suas casas em decorrência da inundação de 2014, agora novamente estão vendo as águas chegar nesta altura de mais de um metro de altura, em cima de um barranco que ficou após a inundação de 2014 de quase dois metros. Então, nós estamos querendo dizer com isso que a inundação desse ano, ela já está superando 2014, considerando que ela já subiu o barranco que tinha da inundação, né, antes da inundação anterior.
Com a inundação, já é possível sentir os impactos, principalmente na agricultura familiar, pois muitas famílias já começaram a perder suas produções, o que consequentemente afeta a segurança alimentar, como pontua Iremar Ferreira.
Então, a perda da produção das nossas famílias, toda a produção ribeirinha, ela já é grandiosa. A produção de banana, esse é o momento da colheita da banana, mas infelizmente nós estamos com os bananais morrendo, caindo e a perda é total, ou seja, já é visível que nós teremos uma insegurança financeira dessas famílias e por tabela insegurança alimentar. E o poder público, para dar resposta a isso, considerando que as águas também estão todas contaminadas, as pessoas estão se contaminando também em decorrência do contato e até do uso dessa água até que chegue, né, melhor dizendo, o atendimento do poder público, que está tentando dar resposta, mas tem sempre a morosidade dessa ação.
Algumas ações estão sendo feitas pela sala de situação montada pela Prefeitura de Porto Velho para minimizar os impactos da cheia. A recomendação é de que os cidadãos que moram em regiões tomadas pelas águas do Rio Madeira evitem passar por áreas alagadas para evitar o ataque de animais peçonhentos. Também é recomendado que os moradores ribeirinhos evitem o consumo direto da água do rio durante esse período mais intenso de cheia por conta da contaminação, sendo necessário o consumo de água fervida ou mineral. Os dados do nível do Rio Madeira são repassados pela sala de situação por meio de informações conjuntas da Agência Nacional de Águas de Saneamento Básico, ANA, e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, SENSIPAM. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunidades lutam por acesso digno à eletricidade no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E a Ouvidoria Geral do SUS, Sistema Único de Saúde, realizou uma ação especial no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Roraima. A ação teve como foco principal ouvir as demandas de pacientes da unidade. Luana de Oliveira traz as informações.
Na última sexta-feira, no dia 4, a Ouvidoria Geral do SUS realizou uma ação especial no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. Durante a ação, a equipe da ouvidoria conversou com mães e acompanhantes do hospital, aplicando questionários que abordam aspectos como acolhimento, tempo de espera, estrutura do hospital, atendimento das equipes e resolutividade dos serviços oferecidos. A ouvidora da Ouvidoria Geral do SUS em Roraima, Larissa Vandenberg, afirmou que com a ouvidoria é possível identificar os pontos positivos e oportunidade de melhoria.
O objetivo dessa ação, que é uma pesquisa de satisfação, é ouvir a opinião das usuárias sobre os serviços prestados aqui na maternidade. Assim, podemos identificar os pontos positivos e a oportunidade de melhoria no atendimento e na qualidade do serviço de saúde. A ação consiste na aplicação de um questionário às pacientes que utilizam o serviço de saúde da maternidade, permitindo que elas avaliem o aspecto do acolhimento, tempo de espera, estrutura do local, atendimento dos profissionais e a resolutividade de todo o serviço.
Segundo a ouvidora, a iniciativa permite que as pacientes avaliem com liberdade e anonimato pontos fundamentais da jornada de atendimento dentro da maternidade. A partir das respostas, a ouvidoria reúne dados que serão enviados à gestão estadual para embasar melhorias nos processos e no cuidado a mulheres e recém-nascidos.
A pesquisa de satisfação é uma ferramenta fundamental que garante que a voz das usuárias seja ouvida. A partir dessas respostas, a ouvidoria vai encaminhar informações estratégicas para a gestão, para contribuir com a melhoria contínua do serviço de saúde e para uma experiência mais humanizada e eficiente para todas as pacientes que derem entrada na maternidade.
A psicóloga Brenda Simões, de 27 anos, é mãe de primeira viagem e, apesar de conhecer a ouvidoria, nunca precisou usar e acha muito importante ter pesquisas de satisfação diretamente nos leitos.
Interessante, porque às vezes a gente sabe que tem, mas não deixa muito claro. Eu já sabia que tinha, mas eu digo de uma forma geral, tem pessoas que sabem que tem, mas só que não tem essa visão de perto quando você vem e oferece o serviço.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre pobreza energética, porque comunidades do Pará estão lutando por acesso digno à eletricidade. Moradores do estado denunciam baixa qualidade de energia fornecida, preços abusivos e a falta de compromisso das autoridades. A reportagem é de Liege Costa.
A pobreza energética continua sendo uma realidade para muitas comunidades da região amazônica, onde apesar da presença de linhões de transmissão, o acesso à energia de qualidade ainda é um desafio. Moradores relatam problemas como fornecimento instável, tarifas elevadas e a falta de retorno das empresas responsáveis pela distribuição. No município de Abateituba, no Pará, Helena Santos, presidente da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Ramal do Piratuba, a Arquituba, denuncia que apesar da existência de 7 linhões de transmissão passando pelo território, a energia fornecida é precária.
Por mais que a gente seja impactado por 7 linhões de energia que passe por dentro do nosso território, a energia elétrica, o que nos é fornecido, não é de boa qualidade. Nós ficamos todos os dias, praticamente, se der algum vento, ficamos sem energia e tem que ligar para a provedora, que a nossa provedora é Equatorial, né? E tem aquela demora, além dos preços abusivos que acabaram tornando os CPF dos nossos consumidores inadimplentes. E isso tudo dificulta ter um acesso de qualidade na comunidade.
A situação se agrava em comunidades quilombolas que enfrentam obstáculos burocráticos para obter energia regular e confiável. Helena ressalta que muitos coordenadores comunitários já enviaram ofícios solicitando eletrificação e a própria concessionária de energia da região chegou a coletar informações das famílias, mas sem dar qualquer retorno sobre o processo.
A provedora ainda não tinha dado um retorno para essas comunidades, né? Não deu uma justificativa, não falou quais seriam as problemáticas enfrentadas para levar um poste de energia, não falou quais seriam os critérios, enfim, só foram nas comunidades e coletaram as informações, porém não retornaram, não deram um retorno de algum resultado, ou positivo ou negativo para aquela comunidade. E essa falta de esclarecimento torna tudo muito difícil para a gente, porque nós, enquanto coordenador, e a gente fica se perguntando o que faltou, né? A comunidade vem fazer cobranças pra gente, fala assim, cadê nossa energia?
Além da dificuldade de acesso, há o temor do custo elevado, como destaca Helena.
Existem comunidades que já estão tendo receio de ter esse acesso à energia devido ao alto valor cobrado pelo uso dela. Ultimamente, a gente consegue observar que tem comunidades que lutaram, conseguiram ter esse acesso à energia, porém estão relatando sobre os preços abusivos que estão sendo cobrados. E aí chega um momento que a gente precisa escolher entre comer ou pagar energia. Claro, a gente vai optar por comer e acaba gerando gatos. Para ter essa energia também começa a ligar os gatos aí.
Para os povos indígenas, a situação é ainda mais crítica. Cacique, Juarez e Salmunduruku, da aldeia Sauré Maibã, no alto rio Tapajós, em Itaituba, sudoeste paraense, relata que nenhuma das aldeias da região possui acesso à rede elétrica.
Para nós, a energia é muito difícil, né? A gente não tem acesso de energia nas aldeias. Todas as aldeias, né? E da onde tem energia, onde fica na comunidade de Pimental, né? Dá uma faixa de uns 15 quilômetros. 15 a 20 quilômetros para chegar na primeira aldeia. Mas a aldeia a gente usa mais um geradorzinho. A gente vive mais usando energia do gerador pequeno. Tem as aldeias que usa, tem aqueles 10 portáticos. É o motor que a gente usa para gerar energia nas comunidades, nas aldeias. Aí, energia mesmo, nós não temos acesso. Difícil. E também é muito difícil ter energia 24 horas através desse geradorzinho. Porque a gente não todo dia tem dinheiro para comprar o óleo, né? Óleo diesel. E também quando quebra o motor, quando o motor dá problema, às vezes a gente fica um mês, dois meses sem energia.
Na comunidade Jatobá da Volta Grande, em Mojuí dos Campos, no Oeste Paraense, a realidade começou a mudar recentemente. Segundo Márcia Guerreiro, moradora local, a chegada da energia foi uma grande conquista, fruto de anos de luta.
A energia, graças a Deus, conseguimos. Já temos energia lá no Jatobá. Ainda está faltando em várias casas, mas já foi conversado com a equipe da Equatorial, que é responsável pela recolocação da energia, para eles verem sobre a situação das pessoas que ficaram sem energia. Mas, graças a Deus, nós já estamos, para bem dizer, com 5 meses com energia no Jatobá. Isso foi uma felicidade muito grande para a gente. Foram várias indas e vindas na Equatorial.
A energia elétrica trouxe melhorias significativas para a comunidade, como a possibilidade de armazenar alimentos e ter água gelada, garantindo mais qualidade de vida aos moradores. No entanto, a luta ainda não acabou. Tanto em Jatobá quanto em outras comunidades, a reivindicação por um fornecimento estável, acessível e respeitoso com a realidade local segue como uma prioridade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casa Familiar Rural de Santarém e o FOPA promovem formação em pedagogia da alternância. A formação foi direcionada a monitores e diretores da Casa Familiar Rural e demais parceiros. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Monitores e diretores da Casa Familiar Rural ACFR de Santarém e demais parceiros participaram nesta segunda-feira de uma formação voltada para a pedagogia da alternância. A iniciativa, que tem parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, através do projeto Ferramentas para Sonhar, busca atender uma demanda da escola comunitária no contexto da qualificação da equipe pedagógica e também dos parceiros para assim fortalecer o funcionamento e a formação nos cursos técnicos em agroecologia e em agropecuária, como explica Daniele Wagner, professora do Instituto de Biodiversidade e Floresta, o IBEV, e coordenadora do Núcleo de Agroecologia da UFOPA.
Essa ação de hoje é um minicurso que a gente está oferecendo em parceria com a Casa Familiar Rural de Santarém para atender uma demanda dessa escola, que é uma escola comunitária, para a qualificação da equipe pedagógica da escola e também dos parceiros que contribuem diretamente para que a escola siga, né, em funcionamento, oferecendo a formação no curso técnico em agroecologia e do curso técnico em agropecuária. Essa atividade de hoje é uma demanda que é construída a partir dessa parceria estabelecida entre o FOPA e CFR de Santarém, por meio do projeto Ferramentas para Sonhar.
Daniele relata ainda como funcionam as ações do projeto dentro das casas familiares rurais da região.
A gente tem esse trabalho, começa, né, com a parceria com a CFR de Bioterra, depois se estende com a CFR de Santarém. A gente realiza dentro do projeto de extensão diversas atividades, focando principalmente essa assessoria pedagógica às equipes, né, naquilo que nós somos demandados, pensando sobretudo essa partilha do conhecimento sobre pedagogia da alternância como um sistema educativo.
Maria Odila Duarte, da comunidade de Anã, no Rio Arapiuns, e atual presidente da Casa Familiar Rural de Santarém, reforça a importância dessa parceria.
Ela está fazendo este minicurso com pessoas que vão trabalhar conosco na casa, que vão ministrar aulas. É muito importante isso, porque a gente estuda, se forma no convencional, tudo, e a Casa Familiar Rural tem uma dinâmica diferente de educar o jovem, de educar a pessoa. A Casa Familiar Rural trabalha uma educação com ética para formar cidadãos mesmo, conscientes do seu próprio espaço. E para compreender tudo isso, como é que funciona a educação, a gente precisa realmente estudar, saber.
Para Flávia Ribeiro, estudante do curso de agronomia e que faz parte do projeto Ferramentas para Sonhar desde o ano de 2024, as ações desenvolvidas dentro do projeto buscam auxiliar os alunos e entender a compreensão sobre a pedagogia da alternância.
Ele está ligado com a Casa Familiar Rural, onde faz esse incentivo com os alunos para auxiliar, monitorar, ajudar a compreensão deles sobre a pedagogia da alternância. E o projeto tem essa função, né, de ajudar a Casa Familiar Rural.
O projeto Ferramentas para Sonhar, fortalecimento da agroecologia, da agricultura familiar e da pedagogia da alternância da região oeste do Pará, está em funcionamento há 10 anos e congrega a comunidade acadêmica e pessoas do movimento da pedagogia da alternância da região de Santarém. De Santarém no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
Em Santarém, Fazenda da Esperança é inaugurada para acolher jovens em situação de dependência química. Na cerimônia de inauguração, foi entregue a primeira parte do espaço e a outra parte continua em processo de construção. Liege Costa traz as informações.
No último sábado, dia 5 deste mês, a Arquidiocese de Santarém realizou a inauguração da primeira etapa da Fazenda da Esperança Manuel Ivaí Chaves na região. A Fazenda da Esperança tem como missão a recuperação de jovens em situação de dependência química, oferecendo um ambiente de acolhimento e transformação. A iniciativa marca um avanço significativo para Santarém região, integrando-se a uma rede que já conta com mais de 100 unidades no Brasil e cerca de 130 em todo o mundo. Estiveram presentes na cerimônia de inauguração autoridades políticas, de segurança pública, do Ministério Público, empresários apoiadores da iniciativa, religiosas e lideranças leigas. Nesta iniciativa também são parceiros o Ministério Público Estadual e a Vara Criminal de Santarém. Segundo Dom Irineu Roman, arcebispo de Santarém, os trabalhos já realizados no processo de construção da fazenda são resultados do apoio de diversas pessoas.
Mas ela é fruto de muitas mãos, muitos braços, muitas colaborações e muita gente. A começar pelo Emanuel Ivair Chaves, que fez a doação do terreno, depois passando pelo judiciário, pelas empresas, pelas entidades, pelos colaboradores e colaboradoras, de perto, de longe, que de uma forma ou de outra colocaram aqui a sua colaboração, a sua ajuda, para que essa fazenda chegasse a esse ponto.
Nesta primeira etapa já foi construída uma ala com quartos e banheiros. Outra ala continua em processo de construção. Também foi construída uma capela temporária, onde posteriormente será construída uma igreja. O arcebispo ressaltou que no estado do Pará existem 8 unidades da Fazenda da Esperança. Esta primeira unidade na arquidiocese irá atender homens em situação de dependência química, mas há um projeto para instalar uma unidade para mulheres.
Só no Pará nós temos 8 fazendas e aqui em Santarém é a primeira, mas nós estamos também articulando, pensando, planejando para criar aqui também a fazenda feminina. Já tem um projeto já sendo encaminhado para a gente abrir a fazenda feminina logo em seguida, de modo que as coisas vão andando, né?
Em Santarém, a fazenda está localizada na rodovia Santarém-Curuaúna, sem número, no quilômetro 47, ramal do Sacrifício, comunidade de Boa Esperança. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, a política é coisa suja, todo político é ladrão, não quero saber de política, Deus me livre de me meter em política. 99% das pessoas pensa desse jeito e com essas afirmações justifica o 1% que aproveita disso para entrar na política e fazer dela isso mesmo que todo mundo pensa. Aproveitar da política para tirar dela tudo e mais um pouco em seu benefício pessoal e do seu grupo de amigos. Pois é, se as pessoas honestas não querem saber de política, é óbvio que haverá quem se aproveita disso para usá-la em proveito próprio. Quem acha normal que a política é coisa suja, com essa atitude justifica e incentiva aqueles que só querem dela benefícios para si. Se os bons não querem a política, os maus querem a política, pois encontram o caminho fácil para se apoderar dela e fazer dela o que querem, e sem serem impedidos nem incomodados. A omissão dos bons acaba explicando e justificando a atitude dos maus. Amigo Radio 20, vamos raciocinar um pouco. Todos os aspectos da sociedade humana dependem da política. Saúde, educação, trabalho, segurança, comunicações, produção, transportes, moradias, artes, lazer, direitos e deveres em geral, etc., etc. Toda a estrutura da vida social, através das leis e normas da convivência entre os seres humanos, desde o nascimento até a morte, depende da política. Aliás, até antes do nascimento, como a formação da família, e depois da morte, como o enterro, também isso depende da política. Tudo depende de leis, regulamentos, obrigações e proibições, prêmios e castigos determinados pela política. O que você acha? Dá para deixar tudo isso na mão de pessoas egoístas, corruptas, bandidas, ladras, assassinas, mas ímpias? Pois é. O jeito, a solução, não é abandonar a política para que ela acabe nas mãos erradas. Precisamos colocar a política nas mãos certas, nas mãos de pessoas que usem a política única e exclusivamente para o bem comum de toda a sociedade. Precisamos politizar a vida social. Precisamos converter a política de vício em virtude, de má em boa. Amigo Radio 20, informe-se, observe. Troque ideias e opiniões com pessoas que merecem confiança. Use a peneira do espírito crítico. Entre na política. Vamos transformar novamente a política na nobre e santa arte do bem comum. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.182 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Rafaela Morim e Luana de Oliveira. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.